Então, senhores deputados, vamos retomar a reunião. Estávamos...
Não, o CDS não estará a fazer, mas o Açor foi lá acima e volta. Mas podemos começar, porque a votação do CDS...
Sim, até porque estão três grupos parlamentares presentes, podemos começar. Senhores deputados, nós estávamos na especialidade, íamos para o artigo 5º e, portanto, estamos em condições de votar a proposta de alteração... A proposta de eliminação do PCP, do artigo 5º, estamos na página 16 do guião.
Estamos a votar do PCP,
que é de eliminação. E como é de eliminação, tem que ser votada primeiro do que a da alteração, por ser uma proposta de eliminação. Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada. Podemos passar à votação da proposta do PS, da alteração ao artigo 5º, da alínea B. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. E com o voto contra do PSD e depois faremos...
Como é que votou o Bloco de Esquerda aqui nesta?
Abstenção.
Abstenção.
Sim, na proposta do PCP de eliminação, a abstenção do Bloco de Esquerda.
Ok.
Então,
não, esta não é para votar.
Não, pois.
Falta aquela que ficou.
Falta
formada.
Então a alteração.
Eu retiro esta proposta.
Do...
Sim.
Do então, relativamente segundo. À proposta que ficamos de apresentar ao artigo 2º, o que nós propomos é que a doença rara, em vez de estarmos a introduzir um número 3, que a doença rara possa entrar no rol das doenças do número 1. E assim fica mais simples. E, portanto, a última doença que é referida, que é a doença de Alzheimer, fica e doença rara, no número 1. Ou e doenças raras, pronto. Doenças raras. Doenças raras, mas sim. E doenças raras, uma vez que é uma designação, sim. Pois não há uma doença rara, neste momento há mais de 5 mil. É verdade.
Então, assim sendo, com esta especificação da alteração da proposta do PS, passaríamos então à votação do artigo número 2. Proposta do PS, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. E foi com os votos contra do PSD. Senhores deputados, relativamente a esta matéria, a entrada em vigor foi retirada a proposta pelo contributo produtivo que o PSD deu relativamente a esta matéria, da senhora deputada. Sim.
O que informalmente estava a conversar com a doutora Susana Fazenda antes de retomarmos a nossa reunião é que o artigo que vai indicar a entrada da data em vigor será um novo no início, na parte inicial da primeira alteração ao decreto de lei. Estou a dizer bem, não estou? Pronto, ok, é isso. A proposta é que a doutora Susana faça circular pelos coordenadores digamos, um texto, sim, se quiserem podemos votar a indicação desta alteração, não sei, porque assim, eu agora não tenho aqui o texto do artigo, mas a doutora Susana vai fazê-lo, pronto, a doutora Susana, o que combinamos foi, vai pegar nas votações e apresentar a redação das alterações ao decreto de lei, o texto final, é isso mesmo, estava-me a faltar a palavra, o texto final, e nesse texto final vai propor a redação deste artigo, não o 7º, mas um artigo inicial da primeira alteração, com este objetivo. E daremos todo o acordo, todos nós o acordo, porque em princípio também temos que voltar a ver e a votar a redação final. Ai não, é só depois da votação, é plenário, é. Portanto, a doutora Susana fará o favor de tão rápido quanto possível fazer circular para depois podermos, hoje, porque tem que ir para a votação para o plenário de sexta-feira. É, para o plenário de sexta-feira tem que ser, é isso.
Ou hoje ou amanhã, porque a votação é na sexta-feira, não é? Mas pronto,
temos que enviar para o plenário.
Enviar para o plenário. Senhores deputados, já agora, nos outros assuntos, havia duas matérias que o senhor Presidente queria colocar. Uma, diga...
Ai, as votações das propostas...
Ah, exatamente, exatamente. Faz bem em lembrar o senhor deputado que veio cá para votar o programa de emergência da Ilha Terceira, de que temos a especialidade para fazer das duas propostas de lei. Sim. Então, senhor...
Nós gostávamos de fazer uma proposta no sentido de ser possível questionar, não no sentido interrogatório, mas de fazer uma pergunta às duas assembleias legislativas sobre se calcularam o impacto financeiro desta medida.
Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu não represento a Assembleia Regional, mas era deputado na altura em que foi votado isto, e obviamente que o impacto nunca é calculado nas Assembleias Regionais.
Ok, impacto essa é uma informação. Então, em vez de questionarmos a Assembleia, poderíamos talvez questionar os governos regionais, sim, no sentido de perguntar se têm oportunidade e meios, desde logo, que acho que em princípio terão, de calcular o impacto financeiro destas duas medidas. E, portanto, tentaríamos fazer esta pergunta, que, aliás, até pode ser uma pergunta inicialmente, enfim, não sei qual é o processo formal de contacto com os governos regionais, mas o nosso objetivo aqui não é todo prolongar este processo. E, portanto, era tentarmos perceber quanto tempo é que isso demoraria e, em função disso, decidirmos e percebermos quanto tempo é que demora no decorrer de agora até à próxima reunião, para, em função disso, também decidirmos o processo de decisão na especialidade para não demorarmos muito tempo. Mas essa era, de facto, uma informação que, existindo essa possibilidade de a termos, era importante para o processo de especialidade. Mas, como digo, se a mesa pudesse tentar perceber quanto tempo é que demoraria, se é possível, primeiro, e sendo possível, quanto tempo é que demoraria, se tivessem a informação antes da próxima reunião, podiam informar os coordenadores desde logo, para podermos decidir este processo, uma vez que também não vamos agora fazer a discussão na especialidade.
Antes apenas de dar a palavra ao senhor deputado, dizer apenas o seguinte, porque a proposta que veio de majoração de proteção social na maternidade foi uma proposta que veio do grupo parlamentar do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira. E esta proposta tem...
E dos Açores também.
Exatamente. E, portanto, esta proposta tem um impacto, neste caso, a quem goza de subsídio de paternidade e maternidade nas ilhas. E, portanto, aplica-se aos Açores e à Madeira. Mas, também devido à questão da Lei Travão, não tem efeitos retroativos e, portanto, a lei só produz efeitos a partir do momento em que for aprovada. E, portanto, nós, neste momento, não podemos dizer qual é que é o custo da medida, porque isso depende dos bebés que nasceram nos próximos tempos, quando a lei entrar em vigor, e de quantos pais e quantas pessoas é que vão requerer a licença de maternidade e paternidade. Porque, como isto não se aplica retroativamente, aqueles que hoje estão a gozar a licença de maternidade e paternidade não beneficiariam desta majoração de 6%. E, por isso, eu creio que o cálculo... É difícil de suportar, de calcular relativamente a esta matéria, mas salvaguardando que está previsto que entre em vigor com o próximo Orçamento de Estado. E, portanto, no global do Orçamento de Estado na área da Segurança Social, imagino que seja residual.
Sim, Sra. Presidente, só para referir que, efetivamente, todos, no que se refere aos Açores e à proposta aqui em apreço, todas as prestações sociais são pagas pela República e, portanto...
Mas tem a mesma questão, porque também só entra em vigor, porque o diploma também só entraria em vigor.
Mas eu percebo também a pertinência da pergunta, e eu acho que faz todo o sentido perceber, quantificar quanto é que existe despesa. Mas, obviamente, o Executivo de Portugal tem mais probabilidades de calcular do que o Executivo Regional. E atenção, que o Executivo Regional é do PS, eu não estou aqui a defender nenhum governo regional, só estou aqui a ser prático. O Executivo de Portugal tem essa maior possibilidade, porque mensalmente são transferidos mais de 100 milhões de euros, e, portanto, isto, acho que o apuramento desse quantitativo é melhor realizado aqui do que atirar a questão para a Assembleia Regional ou para o Executivo Regional, que depois volta outra vez a atirar...
Como não é uma competência regional.
Como não é uma competência regional, é uma competência nacional. É, e, portanto, talvez seja melhor fazer a pergunta ao Governo de Portugal.
Bem, Sra. Presidente, então eu deixo em suspenso a minha questão e, se for caso disso, depois entre em contacto com a mesa e com os senhores coordenadores, porque essa observação é...
E assim sendo, não votaríamos agora as propostas?
Preferia que não.
Pronto, o senhor deputado vai ter que desculpar o tempo todo que aqui teve na comissão para aguardar estes fechos, mas isso também faz parte, muitas vezes acontece.
Não posso dizer que é com grande prazer que aqui estou, nestas horas todas,
Pronto, muito obrigado pela compreensão. Estas matérias muitas vezes acontecem e exigem naturalmente estas questões. Dizendo, então, passando ao ponto dos outros assuntos, duas questões. Uma, relativamente a uma proposta que na segunda-feira à noite dirigi ao Sr. Presidente e a todos os coordenadores, de que a audição que está prevista no âmbito da petição, que é a Sra. Deputada Sónia Fartuzinhos, que é a relatora, que está prevista para amanhã às 10 da manhã, dos peticionários, que é a CGTP, intersindical, uma petição que tem mais de 6 mil assinaturas e, portanto, será discutida no plenário da Assembleia da República sobre o aumento da idade da reforma, de uma vez que tem mais de 6 mil assinaturas. 60 mil? Mas na nota de admissibilidade. Na nota de admissibilidade... Ah, pronto. Então, escrevi bem. Ah, pronto, então peço desculpa. Então, peço desculpa. Tem mais de 60 mil assinaturas. Mas não se prende só com isso. Prende-se com o facto de a deputada relatora ter marcado a reunião para as 10, mas os grupos parlamentares reúnem à quinta-feira e nós temos reunião, portanto, isso torna isso difícil. E uma vez como que já teria que ser alterado em função disso, nós gostaríamos de propor que, sendo a CGTP um parceiro social, pudessem ser ouvidos na quarta-feira no plenário da Comissão, se existir acordo para isso, sobre esta matéria e sobre esta petição. E, portanto, a primeira questão a colocar era esta. Deputada Sónia Fartuzinhos.
Sra. Presidente, e se pudéssemos, não me opondo à sua proposta, não é isso, e se pudéssemos, só no sentido de agilizar a própria audiência, tão rápido quanto possível, e se pudéssemos fazer amanhã no final do plenário, se houvesse consenso de todos os grupos parlamentares? E resolvia-se, quem quisesse estar presente estava, e escusávamos, eu confesso, até porque eu, como relatora, de facto, tendo em conta também que já demoramos algum tempo a fazer o...
Dois
eu própria a fazer o relatório, exatamente, que não gostava agora de estar a transportar desta semana para a outra. Acho que, apesar de tudo, era mais aceitável, no lugar dos proponentes, que pudéssemos fazer no final do plenário, e no final do plenário os grupos parlamentares organizam-se para poderem estar, e escusamos estar a passar pela questão de transpor para a outra semana, quer dizer, mais um adiamento. Acho que, enfim, falo por mim, que me sinto com os ombros pesados nesta questão, que preferia que pudesse ser amanhã no final do plenário, se houvesse, se os próprios peticionários também pudessem, obviamente.
Sim, Sra. Presidente, também no sentido de dizer que da nossa parte não há nada a opor em que seja realizada amanhã, no final do plenário, e, portanto, se podendo os proponentes estar, nós estaremos de acordo.
Muito obrigada. Da nossa parte, nós gostaríamos, de facto, que fosse valorizada a petição e os peticionários que a dinamizaram no âmbito de ser ouvido no plenário da Comissão, porque esta foi uma questão que nós colocámos no regulamento da Comissão, porque sempre sendo um sindicato nacional e, neste caso, sendo uma confederação sindical, entendíamos que era importante ser ouvidos no plenário da Comissão. Acontece noutras comissões, sindicatos nacionais, mesmo em sede de petição, serem ouvidos nos plenários das comissões. Contudo, e feita esta nossa proposta que gostamos que fique registada em ata, e percebendo também a questão e a necessidade de agilizar o processo, que já vai longo, porque a petição é de 2012, compreendemos que possa tentar equacionar-se a solução, então, de amanhã ao fim do plenário. Se por acaso os peticionários não pudessem, estava-me a recordar apenas que para a semana, se no âmbito dos feriados se ouvissem os parceiros sociais, uma vez que a CGTP viesse nesse âmbito, também podia nesse âmbito pronunciar-se sobre isso. Mas como podem ser duas matérias distintas, então a Comissão realizará as diligências para amanhã às 18h30. São declarações políticas, o plenário começa às 3h. 18h30? 18h30, obrigada. O segundo ponto tem a ver com também um e-mail que enviei ao Presidente e aos senhores coordenadores, e aliás dos quais não obtive qualquer resposta, sobre o aditamento, era a proposta de aditamento para a Ordem de Trabalhos de hoje, de um ponto relativo à metodologia e calendarização dos trabalhos na especialidade relativo aos projetos de lei das 35 horas, ao projeto de lei do PCP e dos outros projetos sobre a mesma matéria. E, portanto, o que nós propunhamos era que se pudesse também definir a metodologia. Nós temos já um pedido de audiência neste sentido, da Frente Comum relativamente às 35 horas. Eu recordo o que eu acho... Três pedidos, aliás, da Frente Comum...
Frente Comum,
do CETE, da FESAP
e da FESAP, talvez.
Da FESAP, porque o CETE, não sei se os deputados estão recordados, quando discutimos as questões relativas à reposição salarial, o CETE, em sede comissão, fez questão de deixar logo a sua posição sobre as 35 horas e outras matérias, dizendo que sabia que estavam em discussão algumas matérias. Eu acho que não invalida que se faça o mesmo que se faça relativamente aos feriados e, portanto, também se defina para todos os parceiros sociais e se defina um prazo também para os ouvir antes da entrega de propostas na especialidade, propostas de alteração. Por isso, alguém, senhora deputada Clara Marques Mendes.
Apenas dizer que, como este ponto não está na ordem de trabalhos, apesar embora nos outros assuntos possamos incluir, e uma vez também não está presente o grupo parlamentar do CDS, não sei se não seria de aguardar, porque é uma matéria que é muito relevante e, portanto, não sei se não seria de aguardar ou, eventualmente, para discutir este ponto, marcar-se uma reunião extraordinária da Comissão para amanhã, antes do plenário. Portanto, para tratar, nem que seja este ponto.
Sim, Sr. Presidente. Nós gostávamos de colocar à consideração da Comissão, independentemente de decidirmos já ou de ser mais tarde, a utilidade de podermos criar um grupo de trabalho para este assunto, não retirando nada do que deve ser discutido em comissão, obviamente, não é esse o objetivo, mas de forma, até para corresponder àquilo que falava inicialmente, que é um assunto que precisa de ser resolvido, e como há várias coisas que temos que fazer neste processo, provavelmente agilizaríamos mais o processo num grupo de trabalho que é mais ágil para reunir do que a comissão, e depois, em cada momento, aquilo que for para ir à comissão, naturalmente que vai à comissão. Não, o sentido não é esvaziar nada da comissão, pelo contrário, até porque esta matéria é muito importante, mas é apenas para agilizarmos o processo, sendo que esse é um objetivo nosso comum ao que a senhora vice-presidente em exercício referiu.
Não, para dizer que, sem prejuízo do que referi há pouco desta matéria ser discutida quanto à metodologia, ser discutida numa reunião extraordinária para se efetivamente começar a dar andamento a este processo, dizer que de facto também nos parece pertinente esta questão do grupo de trabalho, à semelhança do que aconteceu já com outras iniciativas legislativas.
Obrigada. Queria agora também, em nome do PCP, dizer o seguinte: nós temos projeto de lei, o nosso projeto de lei está em condições de ser votado. Nós entendemos que esta matéria deve avançar o mais rapidamente possível. Compreendemos, a priori diria que não fazia sentido um grupo de trabalho. O projeto de lei tem 3 artigos. Nós constituímos grupo de trabalho quando eram questões que de facto exigiam. Estamos preocupados porque sabemos que a apreensão relativamente à reposição das 35 horas é muito sentida por todos os trabalhadores na administração pública e, portanto, queríamos de facto que este processo não sofresse demoras nem atrasos, e portanto achávamos que se devem desde já tomar todas as diligências nesse sentido, mas a proposta está feita da constituição do grupo de trabalho. Este grupo de trabalho, a coordenação cabe ao Partido Socialista. Ou seja, o PS está a pedir esse adiamento, é? O PSD, desculpe.
Não é propriamente
um adiamento. É, Sr. Deputada, só lhe digo porquê. É que eu tive o cuidado de enviar o e-mail, agora não tenho aqui... Pois, e com quem não cala consente, e portanto eu percebi que se nenhum grupo parlamentar se tinha oposto. Senhores deputados, eu muito sinceramente digo que eu pensei, hoje vinha preparada para fazer essa discussão. Eu vinha preparada para... Não, mas aos senhores deputados, eu tive o cuidado de perguntar logo no início da reunião como é que tinha ficado essa questão. E disseram-me que estava nos outros assuntos. O senhor presidente há bocado saiu e disse, até os outros assuntos. Ah, a senhora deputada que ficará vai colocar a matéria. Senhor deputado, eu já estava mesmo a ver como é que isto ia acabar, não é? Só nos preocupa uma coisa, é que, de facto, nós não queremos que este processo se atrase. E o que entendemos é que se a proposta é a criação de um grupo de trabalho que se crie, que cabe a coordenação ao PS, que os outros grupos parlamentares indiquem que deputados é que vão constituir esse grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho possa desde já começar a corresponder aos pedidos da audiência que tem neste âmbito e que se possa definir uma calendarização. Pronto, mas se isso também não significa... Mas isso não significa que o PSD faça os contactos. Claro. Pronto. Pronto, mas isto apenas para dizer que, se entenderem, nós podemos esperar mais algum tempo aos grupos parlamentares falarem com os seus coordenadores e, para definirmos, podemos definir se fazemos um grupo de trabalho e como é que fazemos estas matérias. O PS pediu a palavra.
Sr. Presidente, só para correspondendo ao seu apelo e à sua convicção, enfim, de que este processo deve ser agilizado, e nós partilhamos disso, como eu disse inicialmente, o que eu posso dizer é, se houver, em nome do Grupo Parlamentar do PS, se houver consenso quanto à criação de um grupo parlamentar, podemos já, a partir da próxima semana, constituído o grupo parlamentar esta semana, com os grupos a indicarem os nomes, podemos já na próxima semana começar a fazer audiências e rapidamente dar conta do trabalho do grupo de trabalho para fechar o dossiê. Portanto, isto só para reafirmar que nos pareceu que esta proposta do grupo de trabalho podia ser exatamente uma forma de agilizar. E no que depender de nós, agilizado será.
Então, como o PSD também está ainda em contacto com o coordenador, se calhar estabelecíamos até às 16 horas, cada grupo parlamentar fazia chegar ao serviço da Comissão o acordo ou não com a Constituição. Não. Os trabalhos do Parlamento só começam às 16.
Plenário?
Sim. Então, durante a tarde, cada grupo parlamentar fará chegar, se concorda ou não com a constituição do grupo de trabalho, concordando, em princípio, indicará qual é que é o deputado que vai representar, e para que se possa começar a marcar as audiências, e a coordenação cabe ao PS. Eu apenas dizia o seguinte, nós temos já um pedido, era só importante percebermos no âmbito de matérias relacionadas com o regime de trabalho em funções... Ah não, mas também é um projeto de lei que altera o Código de Trabalho, terão que ser todos os parceiros sociais. Pronto, porque o projeto dos Verdes altera o Código de Trabalho e, portanto, todas as confederações patronais se podem pronunciar sobre isto. Sim, e depois a votação na especialidade, em vez de ser feita como hoje fizemos na comissão, é feita no grupo de trabalho, e depois na comissão ratificamos as votações que esse grupo de trabalho faz. Pronto, é só dizer se subscrevemos aquilo que foi decidido no grupo de trabalho. Não há problema, até durante a tarde dizem aos serviços se estão de acordo ou não com a constituição do grupo de trabalho. Se tiverem, dizem quem é que indicará, e se calhar até sexta-feira ao fim do dia definíamos a listagem daqueles que queremos ouvir neste âmbito para dar início ao processo. Do que eu percebi há pouco, as audições sobre as questões dos feriados foram definidas para a parte da manhã. Isto só porquê? Porque há muitas vezes há confederações patronais que, por exemplo, preferem... Estou a dizer que patronais porque o hábito desta matéria é que as sindicais normalmente vêm, as patronais nem sempre vêm, mas fazem o seu parecer por escrito. Alguns dizem que já... E como neste caso pode acontecer a Comissão de Trabalho estar a convocá-los para duas coisas... Não é? Porque já é para os feriados e agora para as 35 horas. Eu não sei se não seria importante, podíamos aproveitar o facto. Podíamos.
Sim, mas lá está. Eu acho que esta matéria. Portanto, não, os serviços é que vão fazer chegar aos coordenadores a questão de ter sido introduzida esta metodologia agora nos outros pontos. E depois, é isso então, ou não?
Não, o que eu estava a propor.
Não,
mas não é os serviços que vão.
Pois, como é que vai ser agora?
foi, então, os senhores deputados acabaram de receber, de estar, quem está aqui presente, os grupos parlamentares. Pronto, então, terei que ou mandar um e-mail, ou mando um e-mail, ou eu contacto o senhor deputado, porque estava a presidir e o CDS não estava, para dizer que se decidiu assim. E, portanto, se estão de acordo ou não com a constituição do grupo de trabalho e que deputado é que indicam. Pronto, agora a questão é, os parceiros sociais vão ter que ser ouvidos. Nós já estamos a convocar os parceiros sociais para a próxima semana para virem cá. Pode ser, do ponto de vista das agendas, mais fácil, já que vêm cá, pronunciarem sobre as duas coisas, para não terem que ficar terça-feira de manhã e terça-feira à tarde. Admito eu. Não sei se há, eu acho que não há reunião da concertação. Não sei se há reunião da concertação social na terça, mas acho que não. Duas vezes, quando se podiam, e portanto, se existir consenso por parte dos grupos parlamentares, o que podemos propor é, já que, há, por exemplo, há questões que a CGTP, a Frente Comum, integra sindicatos da CGTP, a CGTP pode querer fazer, a CAP, por exemplo, às vezes a CAP não prefere faz-se representar por outras confederações empresariais, e portanto isso depende e fica ao critério de cada um, mas já que estamos a convocar as pessoas, aproveitávamos e ouvíamos sobre os dois pontos. Pronto, se existisse acordo. O acordo e se de acordo quem é que integra? Pronto. Pronto. E senhores deputados, se me permitem, não estão aqui os coordenadores, mas apenas dizer isso. De facto, eu tive o cuidado de enviar a todos os coordenadores. E eu acho que pelo menos uma resposta era importante, porque eu sinceramente, ninguém respondendo, eu percebi que não havia desacordo. Que dissessem qualquer coisa, nem que fosse pronunciamos na reunião, também é legítimo, mas pelo menos alguma coisa, porque uma pessoa tem o cuidado de enviar na segunda-feira à noite, que é para fazer as 24 horas, para as pessoas não dizerem que são apanhadas de surpresas, e depois assobiar não, mas não responder, pronto, é só para garantir que depois não estamos aqui com o quórum com que estamos, porque já sabia que era isto que ia acontecer, e depois a dizer, vamos tratar assim, pronto, mas senhores deputados, muito obrigado, terminamos a reunião e até já.